pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
E 44, hora do nosso Café com Entrevista. O Frei Franklin já está aqui conosco. Antes da gente se despedir, a gente vai trazer informações também da Urbano Marcondes aqui na Vila Paraíba, que está com uma pequena interdição. Está tendo obras, o Léo está passando por lá e nos atualizou. Já não está mais lá, mas a informação é válida, né? Obviamente. A gente tem atualizações sobre a Defesa Civil de Guará e Cunha. Daqui a pouco eu trago. São boas notícias, então dá para a gente esperar um pouquinho. Frei Franklin já está aqui conosco. O Frei Franklin é da Ordem dos Frades Menores. Está neste período agora de janeiro, daqui a pouco se despedindo, né? Passando alguns dias aqui no Santuário Frei Galvão, ao lado do Frei Inácio também, atualizando, também realizando os atendimentos aos nossos peregrinos, já que neste mês o movimento cresce bastante. Frei Franklin Matheus da Costa, ele é lá de Heliodora, Minas Gerais. É Heliodora? Não, tem um sotaque mineiro para falar, não tem não?
Heliodora.
Viu? Tem um sotaque. E ele é da Fraternidade Mãe Terra, lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Atualmente o Frei está no quarto ano de teologia. Seja sempre muito bem-vindo, Frei, um prazer tê-lo aqui novamente. Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos.
Bom dia.
Aqui no estúdio, a você que nos acompanha em todas as frentes, né? Da Rádio Frei Galvão.
Viu só?
Né? E é uma alegria estarmos aqui para conversarmos um pouco.
Muito bom. Ontem, dia votivo de São Frei Galvão, todo dia 25, né?
Isso.
Com celebrações no Santuário Cristo Redentor, mas obviamente aqui no Santuário Frei Galvão também um dia diferente, né? E como o senhor acompanhou esse mês de janeiro, de fato, um mês de grande movimento, né? E não é só domingo, não, dia de semana também, né?
Dia inteiro. Desde quando abre o santuário às 7 da manhã até as últimas horas do dia, né? Até mesmo quando você já tá guardando tudo, sempre aparece algum romeiro, algum peregrino ao santuário para fazer suas orações, suas visitas, né? E essa é a missão dos frades ali.
É isso mesmo.
Essa é a missão dos frades ali.
Da entrada do senhor no curso, da entrada do senhor na fraternidade, para agora, o senhor vê que essa devoção a São Frei Galvão tem tomado outros caminhos, tem ampliado os horizontes?
Com certeza. Eu já estive no santuário há 2 anos atrás, né?
Sim.
E a gente vai percebendo como que, até uma frase que eu até tomei assim para mim, quem faz o santuário não é os frades.
Tá.
É o Romeiro.
Tá.
Eles que fazem o santuário de Frei Galvão ser o santuário que é.
Legal.
Nós, os frades, temos essa missão, podemos dizer assim, de organizar melhor as coisas, de conduzi-los na dimensão da fé, orientar, dizer aquilo que é mais propício, né? A partir, então, dessa espiritualidade franciscana,
legal,
né? Então, esse mês, né? Principalmente nesse período de férias, essa é a função da acolhida, né?
Verdade.
E aí como que o relato das pessoas ao longo desse tempo vai ajudando a gente também nesse conduzir as
legal
coisas, né? Então a gente percebe a necessidade, por exemplo, e a gente comentava entre nós os freis lá, de como é importante a gente estar bem preparado em todos os aspectos,
tá,
né?
Boa.
E aí entra uma dimensão humana muito forte, muito presente, e que às vezes muitas pessoas não se dão conta, né? Por exemplo, ontem, pela segunda vez, nós recebemos no Santuário de Frei Galvão romeiros do Paraguai.
Olha que legal,
né? Então, pessoas até, pra gente ver como a devoção a Frei Galvão extrapola a dimensão nacional, né?
É.
Então, você está preparado ali no seu castelhano,
pela
no seu...
Pela segunda vez do Paraguai, é sinal de que a fé lá é grande.
Está crescendo,
como que chegou lá?
A devoção.
Eles fazem esse turismo religioso que é muito forte aqui da região, né?
Uhum.
E aí, com o crescimento da devoção ao Frei Galvão e até mesmo essa divulgação que a chegada dos frades trouxe ao santuário, né? elevou essa dimensão e que o santuário se tornou cada vez mais conhecido.
Porque,
né,
dentro da fraternidade, desde o início, vocês ouvem sobre as histórias de Frei Galvão, né?
Isso.
Né? Os seus feitos. E uma coisa é o santuário ser administrado por outro tipo de visão, ou outro tipo de ordem, ou congregação religiosa. E a diferença de ter os próprios frades, co-irmãos de Frei Galvão.
Isso.
Então, isso dá uma outra dimensão mesmo, né?
A gente tá falando dentro de casa, né? Estamos dentro de casa e Frei Galvão é esse frade que, a partir da sua experiência, nos ajuda, né? Nos ajuda a fazermos a nossa experiência, né?
Muito legal. Bom, acaba que dentro da igreja a gente coloca nas costas dos santos alguns fardos, né? Uhum. Aquele que é do casamenteiro, aquele que é protetor do trabalho, enfim, a gente vai colocando, né? Frei Galvão também tem seus títulos, né? Padroeiro, por exemplo, da engenharia civil, dos arquitetos, né? Uhum. Muitas grávidas também recorrem a São Frei Galvão por conta dos relatos históricos, da questão do cordão, enfim, e tem a questão das pílulas, algo que é único, inclusive, dentro da santidade ou dos santos da igreja, né? Como também é explicar isso para o peregrino que está passando pelo santuário, para ele poder compreender a importância desse sacramental que são as pílulas de Frei Galvão?
O mais importante é o processo que dentro do santuário a gente acaba fazendo com o romeiro na sua acolhida, né? Conhecer a vida de Frei Galvão, a história dele, ajuda a entender por que as pílulas no final se tornaram tão populares, né? Porque é esse cuidado e essa devoção que Frei Galvão tinha com as aflições do povo. A história das pílulas nasce de um pequeno bilhete, né?
Sim.
E ali um bilhete que Frei Galvão escreve uma simples oração que era da vida dele, de oração pessoal dele.
Isso.
Pedindo a Mãe de Deus que intercedesse pelo povo, né?
E ele não fala dele, né? Fala peça a Maria.
Isso, né? Que a Mãe de Deus interceda por nós, né? Então essa relação íntima. E aí e aí que tá o diferencial, quando a gente vive e pratica, o nosso discurso é mais forte, né? Nossa ação é mais concreta. Porque não é somente uma expressão que eu simplesmente faço. Não, eu estou vivendo isso. E Frei Galvão viveu essa devoção à Virgem Maria, né? E na hora da dificuldade, a gente corre pro colo da mãe, né?
Sempre aí, assim, né?
Toda criança geralmente é assim. Na hora do desespero, ela vai pro colo. E Frei Galvão é nessa mesma dimensão. Então, contar a vida de Frei Galvão, explicitar essa dimensão da devoção à Nossa Senhora e que as pílulas nascem desse contexto, é essa devoção que vai crescendo cada vez mais, né?
O senhor, no quarto ano de teologia, vai se encaminhando para o final do curso. O que um mês como esse, de tamanha intensidade, de proximidade com esses devotos, peregrinos, cada um com a sua história, com a sua necessidade, muitos trazendo o agradecimento de uma graça alcançada. O quanto isso também engrandece e é importante para a conclusão dos estudos do senhor?
Não só a razão que faz as coisas, né? Logicamente que a dimensão da razão, do raciocínio acadêmico tem a sua importância muito grande. Mas estar no santuário e ao mesmo tempo fazer a experiência de estudo da teologia tem que ajudar a gente a crescer a nossa fé.
Tá.
Porque o que move, o que brota do nosso coração não é a razão, né? É a fé, né?
É a fé.
É a devoção. Então, estar no santuário, lidar com as pessoas que nos seus mais diversos dramas, nas suas mais diversas alegrias, né? Você está ali contando a história de Frei Galvão e, de repente, alguém do meio da assembleia levanta a mão e fala: Frei, eu quero falar agora, eu quero dar um testemunho, né?
E isso acontece mesmo.
Direto. E você está ali lidando, né, na confiança, na alegria daquela pessoa que vem ali para agradecer, E aí isso está imbuído de um espírito de fé que não é nenhuma razão teológica que vai explicar.
Tem explicação,
né? É aquela fé que brota do coração e que é uma fé genuína, né? Fé genuína.
É isso que é bonito.
E isso que a teologia tem que ajudar a gente a enxergar.
Tá.
Uma fé genuína. Um Deus que age na história e na vida do povo. É. Através, sim, dos seus santos, né? E aí, Frei Galvão, eu costumo dizer, Frei Galvão é milagreiro.
Gente.
Não é à toa que tem o nome de Antônio no nome, né?
Acredito.
Tá ali junto,
tá,
né?
Tá junto.
Um ajuda o outro, né?
Olha, o Frei Franklin vem lá da Diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti, da Fraternidade Nossa Senhora Mãe Terra, da paróquia Santa Clara de Assis?
Isso mesmo, não, em Barié.
Tá, bom, não falta franciscanismo, né? Conta um pouquinho das atividades do senhor lá na paróquia.
É uma paróquia que tem as suas 12 comunidades, né?
12?
São 12 comunidades. Não tá num estilo de paróquia que tá muito conhecido conosco, né? Ah. Um contexto aonde, por exemplo, tem uma igreja matriz. Nós não temos uma igreja matriz. Nós temos 12 comunidades.
Interessante.
Né? E essas 12 comunidades forma, então, a paróquia Santa Clara, né?
Diferente.
É um modelo dos anos 80, 90, que foi perdurando ali,
que
muito
legal.
Fruto das comunidades eclesiais de base, né?
Sim,
desse
muito
contexto
forte
da
nessa
igreja,
década.
Né? Então, nós
e que
somos...
os franciscanos têm uma atuação,
isso,
uma relevância muito, muito forte, inclusive.
Né? E hoje no Brasil são poucas as realidades que temos esse modelo de igreja de eclesiologia. Uma outra fraternidade que também caminha nesse mesmo contexto é no Espírito Santo, Colatina, também tem essa dimensão. Ali próximo de nós, em Barié, a paróquia São Francisco em Campos Elíseos também tem essa mesma realidade, né?
Que legal.
Então é uma paróquia que tem as suas atividades normais de uma paróquia, né?
Uhum,
com
claro.
Suas pastorais, seus movimentos, mas que tem um modelo de organização um pouco diferente.
Legal.
Por não ter, então, uma igreja matriz,
sim,
como a gente às vezes está muito acostumado, né?
Mas o senhor tem essa informação se ela é fundada pelos franciscanos, a paróquia, ou não?
A história começa da desmembração da paróquia da comunidade Parada Angélica, que é o bairro vizinho.
Tá.
Então era o padre Guilherme, muito conhecido lá na região, ele que dava essa assistência, né? E ali é muito presente, uma presença muito forte das irmãs catequistas franciscanas.
Tá.
Então elas que davam essa maior assistência ali para a comunidade local, né? Ali em Barié. E aí a comunidade crescendo, obviamente, então tem essa necessidade de uma melhor organização. Então nasce com Dom Mauro, né? A criação então da paróquia Santa Clara, que tem Santa Clara como padroeira, né? Por ser um contexto eclesial da presença feminina muito forte.
Sim.
Porque
imaginei.
O desejo na história, e a história vai dizer, desejo de Dom Mauro era que a paróquia fosse bom pastor. Né? E não Santa Clara, mas a presença
feminina
naquele contexto, naquela região, então, deu então a paróquia, né? E aí nos conselhos, então, foi definido que seria paróquia Santa Clara. Os frades moravam em Petrópolis e faziam então as suas pastorais aos finais de semana nessa região ali, tanto de Xerém, Duque de Caxias, Barié, Parada Angélica, né? Como também Vassouras, Paty, Mendes. Então os frades saíam de Petrópolis, né?
Uhum.
Aos finais de semana para ajudar nesse contexto.
Legal.
E aí
todos
nesse contexto
pelo Rio Paraíba, inclusive.
Isso, né? Então nesse contexto, então os frades chegam nessa região ali, logo abaixo da serra, para então ajudar no serviço das comunidades ali. E numa dessas oportunidades, a paróquia então fica sem padre, né?
Olha,
de Santa Clara ali.
História.
E aí então os frades, para não deixar o povo sem assistência, começam então a prestar o serviço religioso.
Fantástico.
Ali, missa, batizado, casamento, sacramentos no geral. E daí então os frades nunca mais saíram.
Olha só.
Nunca mais saíram, estão lá então há bonita 34 história. Anos, né? Bastante que os frades tempo. Estão ali naquela região.
Linda,
né?
História mesmo da paróquia Santa Clara de Assis. Você tiver curiosidade de conhecer, a gente é perto, não é nada longe.
Não,
daqui em Duque de Caxias vai dar 2 horas e pouquinho, isso, se der isso, sei lá. Sem trânsito daqui pro Rio, geralmente não tem muito trânsito. Então, vale a pena a visita, realmente, que história fantástica. E para você das comunidades de base, né? Você que gosta de estudar isso, uhum. Vale a pena para poder entrar em contato com essa história linda da história da igreja no Brasil, tá, gente? Isso é fundamental.
Não só da igreja, no Brasil, na América Latina.
É importante que eu poder compreender o tamanho da importância da manutenção dessa paróquia e desse modelo, né? Que o Frei acaba de apresentar. Hoje a paróquia tem, hoje a diocese está à frente de Dom Tarcísio.
Isso.
Dom Biazinho já foi bispo lá ou não? Não, Dom Biazinho era de Piraí,
isso,
se eu não me engano.
Acho que é isso.
Barra do Piraí. Dom Biazinho a gente já entrevistou várias outras vezes e hoje é Dom Tarcísio, que estará aqui em Aparecida para a Assembleia Geral. Vale a gente destacá-lo como um bispo, até para contar um pouco dessas histórias todas, um bispo a ser entrevistado. Teremos trabalho na Assembleia Geral dos Bispos. Se preparem! Se preparem! Olha, Frei, eu quero agradecer imensamente a presença do senhor. O Leonel Júnior mandou um bom dia, agradecer ao Frei pela grande ajuda no santuário, uhum. Sempre com carinho e empatia com todos. E também veio mensagem da Thaís, mandando aqui para o senhor um excelente início de semana e um abraço especial. E que Deus abençoe o Frei Franklin, que tem passado esse mês de janeiro conosco. Muito obrigado, abraços fraternos. Então, ó, todo mundo que teve contato com o senhor está muito feliz, viu?
Pois é, estamos aí juntos, construindo esse reino de Deus, né?
E o senhor será sempre muito bem-vindo, voltará sempre, eu tenho certeza. O senhor retorna agora lá para a diocese, agora, essa próxima semana, é isso?
Dia 7 eu retorno.
Ah, então
sete.
Quem quiser poder conhecer o Frei, um pouquinho dessas histórias, bater um papo com ele, gente, ele está no Santuário Frei Galvão todos os dias lá, também nesse trabalho bonito de acolhida e de evangelização, principalmente. Então, vá lá conhecer o Frei Franco. Frei Inácio também.
Está lá
também. O Frei Inácio é da... Não, ele é de outra...
O Frei Inácio foi transferido recente, agora no final do ano, para Campos Elíseos.
Campos Elíseos.
Que é do lado. Fala que é vizinha.
Então pronto, vocês também podem conhecer o Frei Inácio e bater um papo com ele também. Uhum. Excelentes histórias, direto de Angola, viu? Conhecer como se dá também essa devoção e a presença franciscana lá na nossa irmã Angola. Frei, muito obrigado, viu? Deus abençoe, São Frei Galvão, continue fortalecendo essa sua caminhada e conte com a Rádio Frei Galvão sempre, para a gente poder levar bem longe esse trabalho.
Isso aí, eu que agradeço, né? Tamo juntos, né? Seguimos firme e forte, né? Nessa missão nossa do carisma franciscano em todos os ambientes também, né?
Inclusive, né, não deu tempo de a gente falar aqui, mas eu ia falar o menino, o Felipe, chamando ele de senhor o tempo todo, né? Que ele é moço.
Por conta
da toca, canta, viu, Felipe?
Não,
toca
ele
batinho,
é bom, é músico. Ele gosta.
Vocês puxaram minha ficha.
Puxamos, né? Puxamos tudo. É que a Juliana também é da música.
Eu gosto dessa vida.
Então, ela já fica atenta.
Muito bonito esse jeito de evangelizar.
Verdade.